Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Vai começar. Carlos Baches.
5 horas e 4 minutos. 5 horas e 4 minutos no Rio de Janeiro. Está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nesse dia 24 de março de 2017, nessa sexta-feira, dando onda por aqui para o programa No Mundo da Bola pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Eu vou ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com os comentários mensurial do Zé Roberto, central técnica do nosso Nelson Soares e também do Vinícius Sampaio, reportagem do Maurício Costa, Rodrigo Ricardo, Wagner Gomes, Astrid, Nick e Luiz Ferreira, que está na produção também, gerência de esportes de Otávio Previt, o Magrão. Vem aí as manchetes do programa No Mundo da Bola. Seleção brasileira, Mariano será o substituto de Daniel Alves na partida contra o Paraguai. Volante Paulinho comemora os 3 gols marcados no centenário em Uruguai. Fluminense sofre no início, leva puxão de orelha de técnico Abel Braga e vira para cima do Botafogo no Engenhão. Técnico Jair Ventura sai de campo reclamando da arbitragem da partida. Flamengo confirma o Maracanã como local do jogo contra o Atlético Paranaense pela Libertadores América. E Vasco quer a primeira vitória em clássicos em 2017 diante do Mengão em Brasília. Brasil terá judocas da base em disputas na Europa no final de semana. E delegação brasileira segue liderando o quadro de medalhas do Parapan Americano de Jovens de São Paulo. Está em campo a seleção nacional do rádio. Você está ligado na gente, ligado aqui no programa No Mundo da Bola, 5 horas e 6 minutos. Você pode participar conosco em mensagem de texto ou áudio. É o WhatsApp, é o Zap Zap, você mandando para a gente, 997849503. Eu repito, 997849503, tá certo? Então, ligue para a Rádio Nacional e participe anotando nossos telefones aí para você participar conosco no programa No Mundo da Bola. 21-17-6918 ou 6919. E também por e-mail você pode participar no programa No Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do rádio brasileiro, participando pelo esporte.radios@ebc.com.br. 5 e 7, vem aí o trânsito.
Trânsito.
Com a Gláucia Araújo.
Boa tarde para você, Gláucia. Borges, tudo bem? Carlos Borges com a Idade Nova, não é isso?
Isso, Idade Nova.
6.4.
Eu não escondo, como alguns escondem.
Não, eu escondo.
Por que
eu
você
mesmo
esconde?
Porque eu escondo.
Você tem cara de 18, mas, sim, então, logicamente, com 48.
Você não precisa saber da minha idade? Eu, hein? 48 é a senhora paciente.
Estão dizendo aqui que é 18 de rádio, sabe? Porque 18,
mais de 18 de rádio.
Mais de 18.
Não sabe nada da minha vida.
4.8 na
Gláucia. Fala o cara que viu Dom João VI chegando aqui no Rio de Janeiro.
Aquele ali, né? Aquele ali, né? Da Santa Ceia, né? Ô, Carlos Borges.
Diga lá o trânsito, tarde, como é que tá nessa sexta-feira,
boa tarde. Valdir Luiz, cabeça, Zé Roberto.
Oba!
Olha, linha amarela, sentido Fundão, tem trânsito. Fica quieto, rapaz.
Vai lá, como? Deixa ela falar.
Gente,
já começou
linha
a perturbar.
Amarela,
depois diz que é o Mazela que perturba. Vai, segue.
Ele é pior, mas muito pior. Linha amarela, sentido Fundão, trânsito lento do acesso. Acesso 1B, né, que fica ali na Avenida Jeremário Dantas, até o acesso 1A na Estrada do Pau Ferro, o fluxo intenso no momento no local, no sentido Barra, né, o trânsito é lento do acesso da linha vermelha até o acesso 8, em Bom Sucesso, também muito carro na via. Olha, um tempo atrás tinha acontecido um atropelamento envolvendo um carro, né, e estava ocupando 2 faixas da enseada de Botafogo ali na altura da Avenida Oswaldo Cruz, sentido Copacabana, a via já foi liberada, o acidente, né, o atropelamento já foi desfeito e o trânsito segue sem retenções no local. Quer saber um pouquinho do tempo, Borges?
O tempinho, a moça do tempo, a moça do trânsito, a moça que anima aqui o programa No Mundo da Bola. Você, Glaucio.
Olha, sexta-feira foi com céu claro, parcialmente nublado e a ausência de chuva na cidade do Rio devido à influência do sistema de alta pressão. Os ventos ficaram soprando com intensidade fraca moderada ao longo do dia e as temperaturas apresentaram suave elevação em relação ao dia anterior. Eu diria que não foi suave não, que foi, já aumentou bastante,
já
né?
Já subiu, né?
Já tá bem quentinho,
né? Eu já usei,
né,
ar-condicionado ontem, não.
Usou?
É porque eu suei muito também.
Você é fresco também, né? Você gosta de... Quer dizer, não é porque você seja fresco, você gosta
olha,
de um fresquinho.
Olha,
você gosta
olha,
de um tempo mais fresco.
Olha que eu te ponho aqui.
Olha aqui. A máxima hoje registrada foi de 33,5 graus na Estação Santa Cruz, às 2h45 da tarde. Mínima de 16,2 graus na Estação Alto da Boa Vista, às 5 horas da manhã. Não precisou de ar-condicionado para quem mora no Alto da Boa Vista.
Lógico.
Tá certo, Carlos Borges? Tá,
mas daqui a pouco você vai, logicamente, indicar para a gente o tempo de sábado e domingo, para quem vai à praia, com certeza. Dá para ir à praia, outono também dá para ir à praia, é bom lembrar.
Tá fazendo hoje, dá para ir.
E ainda as suas dicas, né? As dicas de Glaucio Araújo para a noite de sexta para sábado. Ah, pode até que... ir ouvir, por exemplo, o Zé Bigode tocar guitarra, que o nosso Zé Roberto toca hoje, ele vai dar a dica dele. Onde é que ele vai tocar a sua guitarrinha, tá certo?
Vamos lá, daqui a pouquinho.
É aquela guitarra...
Tem dicas hoje.
Tá certo. 5:10. Salve a seleção! É, a seleção brasileira goleou o Uruguai. Que partidaço da seleção, hein? Que bonito, 4-1. Em pleno estádio centenário. Vamos relembrar o gol? Um gol do Brasil. Fechou a vitória do comandante do Tite na narração do locutor de todas as ondas. André
Luiz Mendes. Ele que joga no Chelsea da Inglaterra, bateu curtinho, fez a jogada devolvida para o Willian, dançou na frente do primeiro, já rebolou para cá, para lá, botou no meio do buraco. Linda bola, vai pintar o gol do Brasil. Gol! Ele de novo, pau, Paulinho põe os uruguaios de 4 no centenário, beleza, Brasil, Paulinho faz o terceiro dele no jogo, cruzamento, escorada para dentro da grande área, de peito, pôs pro fundo do barbante no meu, galera, 47 minutos cravados, segundo ato do espetáculo, galera, olho no placar, olha o Brasil goleando os uruguaios, Paulinho neles, Brasil, beleza, Paulinho, 15 nas costas, o terceiro dele no jogo, agora na mais querida do Brasil. Brasil 4, Uruguai 1.
Valeu, tá aí o André Luiz Mendes, deu o recadaço ontem ao lado do Jorge Hamburgo nos comentários e o Bruno Mendes nas reportagens, a vitória brasileira. Que vitória espetacular, praticamente classificado, né? Tá dependendo de alguns pontos aí, matematicamente ainda não classificado, mas a seleção brasileira fazendo bonito na fase sul-americana das eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos até São Paulo, já chegou a São Paulo. Já vai acompanhar a seleção brasileira, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira estará lá no estádio, na Arena Itaquera, Itaquerão, lá no Corinthians, né? Arena do Corinthians, em São Paulo. Para a transmissão estarei nessa ao lado do Valtinho Luiz, dele também, do nosso Lincoln Chaves, que estará também em São Paulo conosco. E o Nelson Soares, que também segue na próxima terça-feira para os trabalhos técnicos direto da capital paulista. Vem ele aí, da capital paulista! Dando até o clima do tempo, como é que está o tempo em São Paulo? Será que na terça-feira vai chover? Ele também é o moço do tempo. E aqui vem ele, olha, mergulha na notícia.
Maurício Costa.
5:13 no Rio de Janeiro, seu horário aí, hein, Maurício?
5:13, em Guarulhos.
É bom lembrar que não é perto de Congonhas, é em Guarulhos.
É, bem longe de Congonhas, inclusive. Vai chegar, é um absurdo, viu? É, mas eu estou falando com Carlos Borges ou Carlos Borges?
Não, Carlos Borges.
Ah, Carlos Borges.
Com dois S, um S no primeiro nome e um S no segundo.
Ah, tá bom. Carlos Borges, que conhece, assim como eu e a Glaucia Araújo, que falou agora há pouco, muito bem a estrada do Pau Ferro, né, Carlos Borges? Isso. Olha só, a temperatura aqui, nesse momento, 26 graus. E olha só, a minha esposa, a minha mãe, meus amigos, inclusive o meu produtor, o Luiz Ferreira Cabeça, falou assim, Maurício, leva casaco, que vai estar muito frio lá em São Paulo. Tá fazendo 15 graus, 14 graus. Cheguei aqui, todo agasalhado, um calor danado, um solzão. E aqui, tanto em São Paulo quanto aqui em Guarulhos, é como se fosse Rio Niterói, né? Uma cidade de lado da outra. É a conurbação na geografia, a gente fala quando você passa de uma cidade para outra e você não consegue notar a diferença. É, e também está muito quente aqui, eu fazendo 26 graus nesse momento, um pouquinho menos que no Rio, mas está muito quente. Tinha expectativa até de chuva hoje, mas eu não se concretizou não. No início da tarde tinha algumas nuvens um pouco mais pesadas, mas agora o céu abriu novamente. Para terça-feira, sim, para terça-feira há uma expectativa de chuva no jogo do Brasil contra o Paraguai e uma temperatura um pouco menor, um pouco mais branda, vamos dizer assim, de 24 graus, de 24 a máxima e 17 a mínima, possibilidade de chuva de 30%. Hoje, está falando que a possibilidade de chuva é de 80%, eu acho que dificilmente vai chover, então pode ser que nem chova terça-feira no jogo do Brasil contra o time do Paraguai. Eu ouvi o Glaucia falar, o Valdir falar também de noite, aqui tem uma noite, tem um filho lá do hotel, de Lavieiro, tem um bar, rapaz, chamado Chopin.
É?
Chopin diz que o Chopin bomba aqui à noite, que tem cerveja de Frankfurt, cerveja da Alemanha. Eu vou olhar só da minha janela, ali o Carlos Borges, que eu quero dormir, porque eu tô bem cansadinho.
Olha, só um detalhe importante, Maurício. É a questão de São Paulo. São Paulo, normalmente, o final do dia começa a dar uma mudança de tempo. 5h15 até 6 e pouquinho ainda há possibilidade, né?
Isso, há a possibilidade. Que há, como eu disse, 80% de possibilidade de probabilidade de chuva. Mas pelo que eu vejo, pelo menos daqui de Guarulhos, pelo que eu andei hoje, olha, eu andei bastante hoje por São Paulo, é difícil, mas que pode acontecer. Sim, viu, Carlos Borges? Falando sobre a partida de ontem e sobre até o que você estava falando, viu, Borges, do Brasil praticamente classificado. Agora há pouco eu estava almoçando junto com o Leonardo Baran, da TV Esporte Interativo, e com o Elton Campos, da Rádio Tatiaia e da Rádio Tupi também. Estava almoçando aqui do lado do hotel e o Leonardo Baran falou pra gente, cara, o Brasil já está classificado. Porque se você for pensar, tem os últimos quatro, né, com 28 pontos alcançaram, mas se você for pensar em termos de aproveitamento, se o Brasil perder todos os jogos daqui até o fim, o Brasil termina a competição com 56% de aproveitamento. Se o Brasil perder todos os jogos, ele terminaria as eliminatórias com 56% de aproveitamento. Desde 1998, quando esse sistema de eliminatórias foi criado, o último, quer dizer, o quarto colocado, ele sempre se classificou com 52% de aproveitamento. Então, se você for levar em consideração o histórico de aproveitamento, a seleção já está classificada. Ah, mas aí o Peru pode ganhar 5, o Chile também, tudo bem. Mas matematicamente falta isso, mas só realmente se chover em Brasília em junho, naquele dia mais seco, que realmente a seleção brasileira não vai se classificar para a Copa do Mundo Rússia 2018. Falando sobre a partida de ontem, 4-1, eu vi a narração ainda do André Luiz Mendes, gol do Paulinho de peito, último gol do Brasil, e o Paulinho que fez o quarto gol nas eliminatórias, né? Porque ele já tinha feito contra a Argentina, o terceiro gol na vitória de 3-0 do Brasil lá em Belo Horizonte, e fez 3 ontem, inclusive fez o primeiro, o gol de fora da área, um golaço, o segundo, aproveitando o rebote do chute do Firmino, e o último gol também do Brasil, 4-1. E ele que sofreu muita desconfiança, principalmente devido às atuações dele na Copa do Mundo de 2014. E ele vem aqui na Rádio Nacional falar sobre isso, como ele venceu a desconfiança do torcedor brasileiro. Vamos ouvi-lo.
Bom, primeiro de tudo na minha vida, eu agradeço a Deus. Eu sei como é o futebol e numa primeira convocação houve algum tipo de desconfiança por algumas pessoas, mas isso já era esperado também. E o que eu tenho que provar é dentro de campo, para meus companheiros, para a seleção brasileira, para o meu treinador, é isso que eu tenho que fazer, o meu trabalho da melhor maneira possível e dar sequência ao meu trabalho.
E tinha uma desconfiança também muito grande, tanto do Paulinho quanto do Renato Augusto, nessa primeira partida, porque eles não realizaram nenhuma partida oficial nesse ano. Os dois eles jogam na China e tanto o Renato Augusto quanto o Paulinho não tinham participado de uma partida oficial. Foi a primeira, e o Paulinho mostrou realmente que está muito bem, pelo menos fisicamente, também está com o tempo de bola muito bom e acabou fazendo os 3 gols de ontem. Ele fala sobre o jogo difícil, o Uruguai não tinha perdido em Montevideo nessas eliminatórias da Copa, só tinha sofrido 1 gol, ele falou sobre a goleada do Brasil ontem em Montevideo no Centenário.
Bom, mantivemos a tranquilidade e, como o professor Tite falou, a concentração. Saímos atrás e tivemos, tivemos muito mais volume de jogo do que a seleção uruguaia, muito mais posse de bola. Eu acho que isso foi importante também, porque saímos atrás e com calma, com concentração, fomos em busca do resultado.
E aí acabou a noite, amanheceu, e o Brasil amanheceu, a seleção brasileira amanheceu aqui em São Paulo. Chegaram 4 horas da manhã no hotel Marriott, aqui de Guarulhos, aqui pertinho onde eu estou, inclusive, e hoje todos os jogadores tiveram folga, uma folguinha para amanhã voltarem aos treinos. O treino amanhã não vai ser na Itaquera, vai ser no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, e vai ser um treino aberto ao público. Então você, torcedor brasileiro, se quer participar, são 5h20 nesse momento, você tem 40 minutos para chegar até a bilheteria 3 do Morumbi, leve alimentos não perecíveis, um quilo de alimento não perecível, você vai conseguir trocar por 1 ingresso. Cada pessoa pode ter 5 ingressos, o que pode facilitar, inclusive, o trabalho de cambistas. São 18 mil, uma carga de 18 mil ingressos para esse treino no Morumbi. Você quer falar, Boy?
Porque é o seguinte, qual é a previsão de público? Porque depois daquela excelente apresentação de ontem do Neymar e companhia, da seleção brasileira ganhando de 4-1, acho que vai acabar lotando o estádio do Morumbi, né? Amanhã nesse treinamento, né?
O que pode acontecer, Borges, e eu acho que isso vai acontecer, infelizmente, é que vamos ter os cambistas, né? Porque se a CBF ela coloca que cada pessoa que levar alimento não perecível, ela pode obter 5 ingressos, pode pegar no máximo 5 ingressos, ela pega um para ela e vende 4, ou nem vende, ou nem compra, né? Nenhum para ela, ela pega 5 e tenta vender 5. O que é chato, né? Porque a gente está muito sábado. Mas se um sábado, provavelmente um sábado de sol, eu não vou alugar um caminhão, mas provavelmente muita gente vai querer ver esse treino aberto da seleção. A expectativa é que sim, mesmo com o cambista atuando, o Morumbi é um lugar muito fácil de chegar, um lugar de um bairro nobre aqui de São Paulo, inclusive, e a expectativa é de que tenhamos 18 mil pessoas amanhã. O Morumbi e todo o material arrecadado, ele vai ser doado para o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Portanto, se você puder, ainda dá para chegar lá no Morumbi e pegar seu ingresso. E ainda dá também para comprar ingresso para o jogo Brasil e Paraguai. Já faltam 5 mil ingressos, pelo menos a última atualização da CBF, eu recebi aqui 5 mil ingressos, uma carga total de 46.837, jogo na Arena Corinthians em Itaquera. Para você comprar vendas online no site da CBF, em todas as bilheterias da Arena Corinthians em Itaquera, na bilheteria 2 do Morumbi, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, no portão principal, no Pacaembu, bilheteria do Tobogã, lá do Par, no Allianz Parque, Palestra Itália, bilheteria do Portão A, na Vila Belmiro, as bilheterias da Rua Princesa Isabel. O ingresso mais barato é para o setor inferior norte, R$ 200 a inteira, R$ 100 a meia. Mas assim, em São Paulo, a galera tem cascalho, viu, Carlos Borges? E provavelmente 5 mil ingressos vão acabar e vamos ter lotação máxima terça-feira lá na Arena Corinthians. A volta do JIT, a Arena Corinthians. E só um detalhe, o Mariano ele foi chamado, ele estava no Sevilla, só que ele não é titular do Sevilla em todas as partidas. O técnico chileno Moro, o Sampaoli, ele coloca muitas vezes o Mariano na reserva e coloca o Mariano muitas vezes no segundo tempo quando ele está perdendo. Ele tem uma vocação ofensiva, a gente conhece o Mariano desde o tempo de Fluminense. E o Mariano ele não substitui o Daniel Alves, né? O Mariano ele vem convocado porque o Daniel Alves está suspenso, mas quem vai ser o titular vai ser o Fagner mesmo, viu, Borges?
Valeu, então, Maurício. Só para lembrar que o Equador enfrenta a Colômbia no jogo das 6 da tarde. O Chile enfrenta às 7 da noite a Venezuela. Se Equador e Chile, e o Brasil já vai entrar em campo sabendo desses dois resultados, se Equador e Chile não ganharem suas partidas dentro de casa, vão ficar com 20 pontos, E o Brasil venceu o Paraguai, que é o mais próximo de Chile e Equador, está com 18 pontos, vai permanecer com 18 se perder para o Brasil. O Brasil chegaria a 33, faltando 4 rodadas, 12 pontos a serem disputados. Chegaria a 33 contra 20 pontos de Equador e Chile. Então o Brasil estaria classificado, confirmadíssimo classificado. Um abraço ao Maurício. Maurício, aquele abraço, hein?
Um grande abraço. Amanhã estaremos diretaço lá do Morumbi para ver esse treino da seleção brasileira, que deve ser o mesmo, com o Fagner entrando na direita. Valeu, Carlos Borges.
E vai participar no programa Estádio aqui ao vivo, né? A nossa Astrid aí de São Paulo, nosso Wagner Gomes aqui no Rio, não é isso?
Ligou, é só chamar que eu entro, viu, Borges? Se me chamar, eu vou.
Valeu, 5h24. Teve um locutor que falava isso. Me chama que. É o. Seu Maravilha. Me chama que eu vou. 5h24. Vem ele aí, o comentarista.
Em No Mundo da Bola, a opinião nacional.
É o que diz. Paulo de Luiz.
Boa tarde,
boa tarde.
Um
Paulinho, abraço. Boa tarde, um abraço. 6.4. É. Aí confessa o seu, por favor.
6.6.
Não.
6.7, pronto.
Não mais.
Não, chega. Aí tu tá aumentando. Eu fui o primeiro a te parabenizar, meia-noite e 20.
Tá certo, não. Mas o detalhe é o seguinte, o Paulinho, a gente... Ah, porque o Paulinho fez 3 gols, que o Paulinho... Mas o Paulinho no Corinthians fazia muitos gols. Boa tarde pra você e Brasil e Uruguai. Que
grande
que
abraço.
Que vitória, hein? Que jogo, hein?
Ô, Borges, eu não vou ser sincero, eu não vi o jogo. Eu vi os melhores momentos de madrugada, porque eu tava no Engenhão, e lá não tinha televisão, eu acompanhei o André, estava na cabine acompanhando o André, a narração do André, e vi depois de madrugada, que eu chego, quando chego do jogo eu consigo, não consigo dormir logo, aí vi. E não me surpreendeu o Paulinho. Quem acompanha o Paulinho no Corinthians, pior que o futebol hoje, todo mundo fala de futebol, mas ninguém, pouca gente tem embasamento para falar de futebol. Não acompanha, chegou agora.
Chuta muito.
Chuta muito, não acompanha, não vê histórico. Não, o que acontece é o seguinte, o Paulinho vem jogando bem no Corinthians desde 2011. 2011, eu estava com você, 2012, lá no estádio do Pacaembu, quando ele fez aquele gol de cabeça.
Em cima do Vasco.
Que tirou o Vasco da Libertadores. Ele já vinha jogando bem ali. Ele veio do futebol do interior de São Paulo. Então, ele é um jogador...
Já vinha fazendo muitos gols
de muita qualidade. Ele fez uma bela Copa das Confederações.
Sempre aparecendo na grande área.
Fez uma bela Copa das Confederações em 2013. Na Copa do Mundo não foi tão bem. Mas quem foi bem na Copa do Mundo? Ninguém. Então, ele foi esquecido pelo Dunga. E agora com o Tite, que o conhece, colocou ele na função que ele exercia no Corinthians, fazendo aquele 4-1-4-1, um volante e 4 meias. Então, o time do Corinthians cresceu. Aliás, o Paulinho cresceu com o esquema que jogava no Corinthians. E fez 3 golaços, sendo o último de peito, né? E o primeiro gol do empate foi um gol maravilhoso. Me arrisco a dizer... Quem viu o Brasil, disse ontem aqui para o Mazella, a Glaucio Luiz não se lembra bem. Quem viu o Brasil com o Dunga e vê com o Tite, a diferença é brutal. Porque hoje tem um treinador, tem um esquema de jogo, tem um planejamento.
Qual é a diferença do Neymar no time do Tite? Porque a gente falava muito quando estava o Dunga, falava dependência do Neymar, né? Dependência do Neymar. E hoje seleção não
sabe
tem essa
qual a diferença do
ele jogou livre ontem, solto.
Sabe qual é a diferença?
Melhor partida dele com a camisa da seleção.
Sabe qual é a diferença do Neymar do Tite pro Neymar com o Dunga? É que com o Dunga ele era obrigado a resolver tudo sozinho. Com o Tite tem um esquema de jogo que ele joga leve, solto. E com a qualidade que ele tem, é o que nós vimos ontem, aquele gol maravilhoso em cima do Martin Silva, né? Que não teve culpa, na minha opinião, em nenhum dos 4 gols. Sendo que aquele segundo gol do Paulinho, muita gente critica... Pô, uma defesa difícil pelo lado do zagueiro que não acompanhou. Vitória merecida do Brasil.
Agora, só para fechar, você acredita que Equador e Chile percam em casa e o Brasil possa garantir matematicamente a sua classificação contra o Paraguai?
O Chile
acho
enfrenta...
difícil. O Chile enfrenta a Venezuela em casa.
Ah, não.
E o Equador em casa também enfrenta a Colômbia.
Olha, Borges, o Brasil.
O Equador está... que tem um compromisso mais difícil.
O Brasil está na Copa do Mundo.
Está, ponto.
Tá. Eu já mando, se eu fosse presidente da CBF, já separava logo, mandava um funcionário para fazer a logística, de campo de treinamento, hotéis, visitar tudo direitinho, porque o Brasil já está na Rússia. É questão de rodadas, já está na Rússia.
5h28.
Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em ação para você. Mais de 30 torcedores do Fluminense são detidos perto do Engenhão. A reportagem é de Tatiana Alves.
33 torcedores do Fluminense, entre eles dois menores de idade, foram detidos no entorno do estádio do Engenhão no intervalo da partida entre Fluminense e Botafogo pelo Campeonato Carioca nesta quinta-feira. O grupo portava objetos perfurantes e foi levado para a cidade da polícia. Entre os itens apreendidos estava um soco inglês. Segundo a Polícia Militar, a abordagem foi próxima à estação do Meier e o grupo estava esperando o término do jogo para atacar torcedores do time rival. A Supervia informou que os torcedores arrancaram 9 janelas de um trem do ramal de Japeri e promoveram baderna em uma das plataformas da Estação Olímpica de Engenho de Dentro. Após um agente de controle encontrar uma faca no local, a Supervia acionou a Polícia Militar. O caso ficará a cargo do juiz Guilherme Polo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos. Os envolvidos na confusão poderão ser proibidos de frequentar estádios. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Continuamos com o Jornalismo em Ação. A Fabiana Sampaio tem mais detalhes, né, desses brigões. O futebol é nas quatro linhas. Um ganha, o outro perde. E de vez em quando tem uns empates, né, que acontece, deixa todo mundo feliz. Mas brigar é no outro lugar, é no rinque, né? Fabiana Sampaio, boa tarde para você.
Boa tarde, Borges. Os três suspeitos foragidos, acusados de participação na morte do torcedor do Botafogo, Diego dos Santos Silva, no dia 12 de fevereiro, no entorno do estádio do Engenhão, tiveram suas fotos divulgadas em cartazes no portal dos procurados. A Polícia Civil oferece uma recompensa de R$ 1.000 para quem fornecer informações que levem à prisão de qualquer um deles. São eles o Wallace Mota Costa, conhecido como Tabajaras, de 40 anos, que é presidente da torcida jovem do Flamengo, Rafael Mádio Afonso, de 36 anos, que tem o apelido de Rato, e é vice-presidente da torcida jovem do Flamengo, e Fábio Henrique Pinheiro, conhecido como Playboy, de 32 anos. Quem tiver informações sobre a localização dos envolvidos pode denunciar de forma anônima pelo telefone do Disque Denúncia no número 2253-1177-DDD-021. A denúncia também pode ser feita pelo aplicativo do Disque Denúncia e no perfil do portal dos procurados.org no Facebook. Ontem, uma operação prendeu 5 suspeitos envolvidos nesse crime. Eles foram indiciados por homicídio e organização criminosa. Borges.
Valeu, Fabiana Sampaio. E aí, Valdir, mais uma vez, uma briga.
Né?
Ontem eu estava comentando um jogo. De 6 mil, 7 mil torcedores.
Não, nem 7 mil. Chegou nessa. 6.700 e 2 presentes, 6.225 pagantes. Mas são os bobalhões, né? Tanta mulher dando mole aí na rua, tanta mulher bonita, tanta coisa que eu posso fazer, o cara vai brigar.
5h31.
Momento Estádio.
Astrid Nick. Valeu, nossa Astrid Nick. Amanhã estará apresentando o programa ao vivo com o nosso Wagner Gomes, diretamente aqui do Rio de Janeiro, do programa Estádio, sempre no seu horário de 2 às 3 da tarde. Como também vai participar do Papo Firme. Papo Firme vai ter a presença do William Douglas no domingo, ao lado do Lincoln Chaves e também da nossa jornalista convidada do Correio Brasiliense, que a nossa Astrid vai falar nesse momento. Astrid, como é que estamos aí das últimas do Parapan Americano de Jovens?
É isso aí, meu caro Carlos Borges. Boa tarde a todos. A nossa convidada é a Maíra Nunes, do Correio Brasiliense, jornalista que está cobrindo aqui o evento também, com vários jornalistas de vários lugares da América do Sul e também do Brasil. Hoje, várias medalhas foram entregues, meu caro Carlos Borges, do futebol feminino, medalha de ouro, natação, conseguiu 27 ouros, 17 medalhas de prata e 17 medalhas de bronze, totalizando aí 61 medalhas só na natação, vôlei sentado feminino também. O Brasil, no momento, está com um total de 110 medalhas. Total de 53 ouros, 32 pratas, 25 bronze. Isso, até o momento, esse resultado ainda vai ser mudado. Bom, a gente está aqui aguardando a coletiva. Enquanto isso, fala conosco o atleta Lucas, da natação, medalha de ouro da natação. Fala com a gente sua experiência aqui no Parapan de jovens.
Então, foi uma experiência muito boa, por causa que foi minha primeira competição internacional e como medalhista já numa competição internacional, foi muito bom. Pretendo estar nas Paralimpíadas de Tóquio 2020 e continuar treinando. Até lá.
Bom, depois que eu bati o papo com o Lucas, fiquei conversando com ele um bom tempo, ele perguntou de onde que eu estava, de onde que eu era, qual o veículo. Quando eu disse que era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, ele ficou encantado. Ele é nosso ouvinte, acompanha o futebol pelo Brasil, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Conversei também com a Camille, que é do vôlei sentado, aliás, do vôlei sentado brasileiro, foi muito gratificante, porque conquistou também medalha de ouro a todos os jogos que realizou, foi 100% de aproveitamento. Então a Camille fala do prazer dela estar aqui nos Jogos Pan-Americanos.
Com certeza, foi uma experiência incrível para mim. Foi o primeiro campeonato internacional também. E foi memorável, cara, sinceramente. Amei muito.
Então, todos os dois jovens aí, medalha de ouro. A maioria dos brasileiros assim, felizes com as conquistas das medalhas ou os companheiros com seus colegas que faturaram aí as medalhas. A gente continua aqui aguardando a coletiva de imprensa com presenças do presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e também vice-presidente do Comitê Paralímpico Internacional, André Spartos, e também a presença já garantida do presidente do Comitê Paralímpico das Américas, Luiz Campos, e também mais dois atletas. Continuamos por aqui, meu Carlos Forte.
Valeu então, minha querida Astrid Nick, que participou aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Dá tempo ainda da nossa Glaucia Araújo falar do trânsito aqui, como é que está o trânsito dessa sexta-feira e a primeira dica da Glaucinha.
Borges, olha, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, com retenção na saída para Jansen de Melo e Alameda Boa Ventura, tempo de travessia aí em média de 16 minutos. No sentido Rio, o fluxo é bom. Trânsito tranquilo em direção ao Rio de Janeiro. Túnel Marcelo Alencar, via expressa do Porto, tem trânsito lento no sentido rodoviária por toda a extensão da via, né? Trânsito bastante ruim no local. Aqui no centro também o trânsito é lento na Avenida Presidente Antônio Carlos e ainda na Rua 1º de Março. Avenida Borges de Medeiros tem trânsito lento ao longo do sentido Túnel Rebouças. E a Avenida Epitácio Pessoa apresenta retenções no sentido Túnel Rebouças desde a altura do corte do Cantagalo. Bom, hoje é sexta-feira, Carlos Borges, e hoje aqui na Praça Tiradentes tem um evento gratuito, Artesãos do Samba, em frente ao CRAB, né, o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. Ali vai acontecer uma grande roda de samba, recebendo Leandro Fregonese, que vai ter como convidados dois dos maiores baluartes da história do samba. O Monarco, né, que você conhece, todos nós conhecemos muito bem, e o Aloysio Machado, compositor 13 vezes campeão no Império Serrano, com 6 estandartes de ouro, membro da velha guarda do Império, autor já gravado pelos maiores nomes do samba. Os dois vão brindar o público com seus sambas e suas histórias. Então, para quem não está afim de encarar esse trânsito de sexta-feira, o evento começa daqui a pouquinho, né? Às 6 horas, vai até às 10 horas da noite, na Praça Tiradentes, número 67, né? Na calçada do CRAB, aberto ao público, fresquinho, do jeito que vocês gostam, aqui no centro, de 6 às 10. Entrada franca, tá certo, Carlos Borges?
Valeu então, são 5h38, a gente volta já. Zé Roberto vai no intervalo, a gente volta já.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte de boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca! Sintonia Nacional, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Valeu, então, 5 horas e 40 minutos, 5h40, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você participando conosco, já mandando aí o seu WhatsApp, né? Participe conosco, mandando o seu WhatsApp, 997849503, ou o telefone 21176918 ou 6919. Nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. Tá certo, então? Tem recadinho? Você, Luiz Ferreira.
Primeiro, mandando aquele abraço para o Ailton de Almeida, fala de Nova Iguaçu, manda um abraço para toda a equipe e diz que tá triste, que não gostou da derrota do Botafogo ontem. Muita gente não gostou, inclusive o conselheiro Machado. A Mariângela Nunes, que é ouvinte de Vila Isabel, ela diz, ela tá feliz com o tricolor dela, dizendo que o Engenhão é a casa de festa do Flusão. A Isabela Guedes, mandando abraço para ela, o Denilson Paizinho, a Grace Cordeiro e o Luiz Alves Cordon. Todo mundo ligadinho aqui no programa No Mundo da Bola, Borges.
Valeu, então. 5h41, 5 horas e 41 minutos. Vem o Jornalismo em Ação daqui a pouquinho, mas vem o Momento Estádio. Vamos mais um Momento Estádio para você? É trânsito, né? Então vamos de trânsito, Momento Estádio. Que loucura. Vamos lá de trânsito, você, minha querida Glaucia Araújo.
Olha vocês dois, vocês estão terríveis. Ô, Borges, deixa eu te falar, ali na Via Expressa do Porto, né, já tava ruim o trânsito e uma ocorrência dos bombeiros tá ocupando uma faixa do sentido Avenida Brasil na altura da rodoviária, então o trânsito tá ainda pior. Também trânsito ruim na Avenida Francisco Bicalho, com pontos de retenção ao longo dos dois sentidos. E linha vermelha tem retenções no sentido Baixada, de São Cristóvão até o Caju, e da linha amarela até ao aeroporto. Também a Via Binário tem trânsito lento no sentido rodoviária desde a altura da cidade do Samba. E a Avenida das Américas, onde teve um acidente entre moto e um carro, né, que colidiram no sentido Barra, ali na altura do Colégio Notre Dame, já foi liberada. Sete Rio continua no local, trânsito bastante intenso, mas a via já está liberada. Carlos Borges, quando quiser mais dicas da Glaucinha, é só falar, tá?
Glaucinha, manda mais uma dica pra gente nessa sexta-feira.
Olha, tem uma dica para hoje, não, tem uma dica para amanhã de manhã, né? Yoga por todos e para todos, esse é o lema do Mais Yoga, por favor, que oferece aulas gratuitas de yoga para arrecadar doações destinadas a instituições beneficentes. A sétima edição do projeto, que acontece na Lagoa, às 9 da manhã, vai apoiar o Recomeçar, que é um projeto que dá assistência a crianças com doenças crônicas ou graves e de famílias de baixa renda depois que elas têm alta. A aula é gratuita e para participar é só levar uma doação. Serão arrecadados leite em pó e fraldas infantis tamanho M e G. Também são aceitos roupas e brinquedos usados que serão enviados para o bazar da instituição com renda revertida para a compra de material. Bom, depois da prática da yoga lá, né, vai ser oferecido um café da manhã e haverá o sorteio de brindes. Acontece ali na Epitácio Pessoa, em frente ao quiosque 20, e é gratuito.
Valeu, então.
Ah, Borges, deixa eu só falar uma coisa. Amanhã, diga. Sábado, dia 25 de março, é o Dia Nacional do Orgulho LGBT.
Que beleza.
Parabéns.
Amanhã, né?
Que representam 25 de março,
com certeza. Com certeza. 5h44. E o Fluminense venceu o Botafogo de virada ontem no Engenhão pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Vamos curtir o gol do Fluminense, né? O gol que deu a vitória, o tricolor, ele inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
Correndo o Richardson, evitou, chegando de bola para o lado esquerdo, tentativa feita do Fluminense, a marcação batida, entrou na área, Richardson cruzou, olha o gol, olha o gol, olha o gol, que delícia! Que delícia! Gol! decisão é do Flusaço, é do Fluminense, é do tricolor mais famoso e verdadeiro do Brasil. O Richarlison é outro jogador. No primeiro tempo ficou devendo, eu falava isso aqui. No segundo tempo ele pensou, vou queimar a língua do Mazzelli, queimou. Um jogadaço pela esquerda, passou fácil pelo Ayrton, linha de fundo cruzou. Renato Chaves se esticou de perna esquerda, botou no fundo do gol de Saulo. Flusão 3 de virada é mais gostoso. Fluminense 3, 2 do Richarlison. Um do Rafa, do Renato Chaves, Botafogo 2-2 do Roger. Que sofrência, Fogão! Que sofrência, Fogão! Sofrência, hein, Botafogo!
É, e por que que aconteceu isso? Você sabe por que aconteceu isso? Olha aqui. O nosso Abelão, técnico Abel Braga, falou à Rádio Nacional e conta pra gente o que falou pros jogadores no intervalo da partida no Engenhão.
Xinguei eles. Mandei eles tomar onde eles não gostam. E depois se tornou uma das vitórias mais importantes da minha carreira. Nós, como começamos o ano, a gente enxergava, no início dos treinamentos, alguma coisa na frente. E até onde nós enxergávamos, nós conseguimos. É como chama a atração na barra, quer dizer, de imediato, nós conseguimos. Mas a gente está enxergando mais coisa na frente. Foi assim a minha palestra antes do jogo.
É, tá aí. O Abelão falando sobre esse detalhe. Ele fala ainda, o Valdir, sobre a estratégia utilizada na partida contra o Botafogo. O treinador tricolor também fala o que sentiu realmente ao final do jogo.
Foi treinado ontem marcação em cima da minha defesa, que nós imaginávamos que o Botafogo poderia fazer, deveria fazer. O Botafogo precisa de pontos, não só tentar conquistar uma semifinal de Taça Rio, e fazer pontos para tentar entrar. Então era normal que viesse dessa maneira. Nós treinamos. E por incrível que pareça, eu tomo 2 gols com a bola perdida no ataque. Mas simplesmente perdida. Não se correu atrás. E num dos lances ainda teve uma caneta, uma bola por baixo das pernas. Faz a falta. Sinceramente, me faltou voz no intervalo. E agora sobraram lágrimas de emoção. Só isso, futebol. Você respeita até determinado momento. Não tem palavras. Minha adrenalina ainda está... O que eu vi hoje... Eu lembrei de um amigo, de um grande amigo. Tomara que ninguém fique com ciúmes aí, né? Que é o Sandrão. O Sandrão foi vice-presidente lá do 2011, 12, quando eu saí, 13.
E aí?
Olha, o Abel é um grande treinador, um grande
motivador. E uma homenagem bonita que o Botafogo fez também.
Fez, uma homenagem que o Botafogo fez para ele. O Botafogo faz isso agora com seus ex-treinadores e ex-jogadores. No caso, o Marcelo não foi jogador do Botafogo, treinador, foi só jogador. Recebeu ontem, o Abel recebeu uma placa e recebeu também uma camisa do Botafogo entregue pelo presidente Carlos Eduardo Pereira. Que pouca gente se lembra, as pessoas têm memória curta, o Abel terminou a carreira como jogador no Botafogo, iniciou a carreira como treinador no Botafogo. Quer dizer, ele encerrou a carreira jogando no Botafogo, foi ser técnico, foi auxiliar técnico do Jorge Vieira. Jorge Vieira durou 3 meses e ele estreou de maneira interina no jogo contra o Vasco, venceu por 3-1 e deu início à carreira. Depois saiu do Botafogo em 86, foi voltar somente em 2001. Mas o torcedor alvinegro tem um carinho muito grande. Eu tenho um Abel marcou muito, porque a primeira viagem que eu fiz internacional foi num jogo que o Botafogo pagou o passe, comprou o passe do Abel do Paris Saint-Germain, e esse jogo fez parte do acordo. O Botafogo teve que jogar contra o Paris Saint-Germain lá em Paris. E eu fui como jornalista da delegação. Ele é uma grande figura e mudou o jogo ontem. Mudou, boy. Sabe o que ele fez? Ele botou, o Richard estava jogando pelo meio. Segundo tempo ele abriu o Richard pela esquerda, em cima do Marcinho, botou o Ender, que entrou muito bem, e botou o garoto Pedro também, que entrou muito bem, porque o Henrique Dourado estava tão mal ontem que a natureza marcava ele. Então ele fez essas mexidas e ganhou o jogo. E o Botafogo caiu de produção. O Fluminense não tem nada o Botafogo a reclamar. O torcedor do Botafogo não tem que reclamar da vitória do Fluminense. Tem que reclamar, sim, dos erros do Botafogo, que podia ter matado o jogo no primeiro tempo, não matou, e no final o Si não joga. O pênalti a favor do Fluminense foi claro, mas o árbitro não deu um pênalti a favor do Botafogo claríssimo, não deixou O Botafogo bateu o escanteio, terminou o jogo antes de bater o escanteio. Ou ele acaba o jogo ou não deixa, ou deixa bater o escanteio. E pendurou o time do Botafogo. O terceiro gol do Fluminense, o Ayrton não fez a falta porque estava pendurado. Quer dizer, então, esse Maurício Machado Coelho Júnior é um horror.
É, tá certo então, Valdir Luiz aí com a sua opinião aqui no programa No Mundo da Bola. Sim, Luiz Ferreira.
Informação que vem do futebol de Santa Catarina, Borges, o presidente da Chapecoense, Plínio Davi, confirmou que o clube iniciou conversas com o atacante Emerson Sheik na tentativa de contratá-lo para a temporada de 2017. De acordo com o presidente da Chape, o Emerson Sheik tem conversado especialmente com o departamento de futebol sobre a possibilidade de participar em 2007 da reestruturação do clube, mas ainda não tem nada concretizado. Emerson, de 38 anos, está sem clube desde que seu contrato com o Flamengo terminou no ano passado.
Detalhe, ele foi jogador do Wagner Mancini no Botafogo em 2014.
Valeu, 5h50, vamos saber do Botafogo, aniversário do Flu. E logo depois da derrota no Engenhão, o técnico Jair Ventura disse por que sua equipe levou essa virada do Fluminense pelo placar de 3-2. Conferem.
Dois tempos distintos, né? Fizemos um primeiro tempo avassalador, ali os nossos 20 primeiros minutos, muito intenso. E aquela máxima do futebol, né? Você vai pro segundo tempo sabendo que... Eu brinco muito com meus amigos que falam que o placar de 2-0 é perigoso. É complicado, porque foi o que mais nós conversamos no intervalo. A gente, não é que você recua o time, né? É que o outro time precisa fazer os gols, né? E eles foram eficientes. Eles fizeram um segundo tempo muito bom, mérito também da equipe do Fluminense, como nós tivemos mérito no nosso primeiro tempo. Então, e eles levaram vantagem de um gol a mais e saíram com a vitória.
Agora, o que prova também, Valdir, que um técnico mais experiência ganha de outro com menos experiência, né?
É,
mas... O Jorge Ramos colocou hoje no Bate-Bola que achou ele muito pouco vibrante. O Jair Ventura, quando ele começou a levar o sufoco do Fluminense no segundo tempo, porque a cara do Fluminense no segundo tempo foi completamente diferente. Do que no primeiro tempo. E ele ficou apático. Ele só começou a se mexer com a questão do tempo de acréscimo no final.
O que aconteceu, o Borges, não é, ele disse uma coisa que eu concordo. O resultado mais justo seria o empate. Que o Fluminense foi melhor no segundo, o Botafogo foi melhor no primeiro. O resultado mais justo seria o empate. Mas futebol, no primeiro, justiça. Pune erros e dá prazer a quem faz coisas que dão credibilidade. Ele premia o sucesso. Eu diria o seguinte, o que aconteceu com o Abel, quando o Jair leu o jogo, já foi tarde demais, que o Abel já tinha mudado, e aquele gol com 12 minutos arrumou o Botafogo. Depois tomou um gol de 16, aí desarrumou de vez. E o Botafogo entrou no segundo tempo muito desligado, sabe? Achando que o jogo já tinha acabado. Ganho. E o futebol, amigo,
placar,
é perigoso.
Dizem que placar de 2-0 é placar perigoso.
Não, eu disse isso no meu comentário de intervalo. O Botafogo tem uma vantagem, mas não ganhou o jogo. É. E em 16 minutos estava 2-2.
Agora nós teremos dois jogos nesse final de semana. O Bangu e Botafogo será o jogo da Nacional com o Rui Fernando e você lá no Moça Bonita, no Estádio Proletário Guilherme da Silveira. E na sequência, Flamengo e Vasco no estádio da Mané Garrincha, lá na Arena Mané Garrincha, Distrito Federal. Botafogo, disseram hoje aqui, eu queria que você confirmasse. Tem que vencer todas e torcer para que o Volta Redonda... Tem que vencer todas.
Tem que vencer todas.
Não pode empatar
com o Bangu. A situação do Botafogo é delicada nas duas situações. Na Taça Rio, ele tem 4 pontos. O Flamengo tem 9. O Nova Iguaçu tem 7. E pontos corridos... Flamengo já estão. Esquece. Tem 2 vagas. O Nova Iguaçu tem 14, o Vasco tem 14, o Botafogo tem 11. Tem 3 jogos para o Botafogo ainda. Bangu e Moça Bonita, contra a Portuguesa, que não sabe até onde vai ser o jogo. E tem contra o Resende no Engenhão na última rodada. Então, o Botafogo tem que vencer e tem que torcer agora para o Fluminense ganhar do Madureira, para o Nova Iguaçu ganhar do Vasco. Quem diria? Para poder pegar uma vaga no como... pontos corridos e não como vencedor da Taça Rio.
Tem um WhatsApp aí, meu querido Luiz Ferreira.
Tem mensagem de áudio de um velho conhecido nosso. Vamos lá.
Boa tarde, aqui é Romildo de Nova Friburgo. Eu queria dar os parabéns ao Carlos Borges, mas acho que 64 ele já fez no ano passado. E esse senhor aí, Valdir Luiz, falou que tem 67 anos, acho que é 76. Enfim, um abraço para vocês, parabéns pelo programa.
Voltou engraçadinho de Barcelona, Europa.
Esse Ronildo é um marmaço danado, né?
Ele voltou.
Ele voltou, rapaz. Isso. Ele já tá em casa, no chinelinho, fica perturbando. O cara que torce pelo Friburguense.
Não dá, né? 5h54.
No Mundo da Bola, entrevista.
Na última quinta-feira, a CBF realizou uma alteração nos seus estatutos que vai permitir que o presidente Marco Polo Del Nero permaneça no poder até 2027. Além disso, o processo de votação para a presidência da entidade também foi modificado. O repórter Rodrigo Ricardo conversou sobre esse assunto com o deputado federal e relator da Profute, Otávio Leite. É com você, RR.
Rodrigo Ricardo.
Olá, amigos do No Mundo da Bola. Estamos na linha com o deputado federal Otávio Leite, que foi relator no ano passado da lei do Profute, né? Programa de Modernização e Gestão do Futebol Brasileiro. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Rodrigo, a todos do Mundo da Bola, uma satisfação.
Deputado, nessa última quinta, fez uma mudança no seu estatuto. E uma mudança que, na verdade, não é muito democrática, ou seja, os times da Série B só vão ter o peso do voto 1, o da Série A de peso 2 e as federações têm peso 3. O que o senhor achou dessa medida? Ela fere a lei aprovada ano passado, deputado?
Ela fere frontalmente a lei, o espírito e o texto. Na verdade, uma das importantes vitórias que nós alcançamos na ocasião do Profute foi exatamente ampliar o colégio eleitoral da CBF. Mas essa regra que fixou que não apenas as federações, mas também séries A e B faziam parte, elas também deveria, essa regra deveria ser observada em todas as assembleias e conselhos. Significa dizer o seguinte, que a tal assembleia promovida para alterar o estatuto é absolutamente ilegal, porque dela não fizeram parte os clubes das séries A e B. Então, foi uma assembleia viciada, organizada só com os votos das federações em benefício das próprias federações. Quer dizer, absurdo, compreende? Absurdo.
Deputado, e como é que fica? Sendo uma assembleia ilegal, o Ministério Público, algum órgão pode entrar com uma ação para anular essa assembleia?
Lógico. A começar pelos clubes, que foram os grandes prejudicados. Os clubes, a meu juízo, precisam se insurgir frontalmente a essa medida da CBF. Agora, ao lado disso, eu estou estudando, junto com a consultoria da Câmara dos Deputados, alguma medida adicional que possa ser tomada. Porque aqui para nós, a lei do Profute, que também eu intitulei de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, ela teve o condão de permitir que os clubes saíssem do atoleiro financeiro que se encontravam, mas impôs também a toda a estrutura organizacional do futebol uma série de medidas de ajuste de comportamento, de exigência de transparência, de postura democrática, de números mais visíveis e por aí vai. E, inclusive, para as associações de administração do futebol, que são as federações, e a CBF. Eu queria lembrar que a CBF, ela arrecada 550 milhões por ano, mas ela não é uma empresa. Ela vem de um patrocínio de uma camisa, que não é propriedade dela, a camisa é do povo brasileiro, que é isso. Então, não pode se comportar como se fosse uma associação privada completamente, faz o que bem entende. Não pode, de jeito nenhum. Então, aqui para nós, há uma ofensa gritante a princípios democráticos e jurídicos.
Deputado, em relação a outros aspectos da lei, né? O senhor já falou que esse aspecto da democratização está sendo ferido com essa mudança da CBF, mas o senhor falou do aspecto da responsabilidade fiscal. Os clubes vêm honrando suas dívidas depois do Profute?
Olha, eu penso que a grande maioria sim. Eu não obtive os dados que nos desse mais informações precisas junto à Receita Federal. Ainda não consegui, mas é importante. Inclusive a APFUT, que é a Autoridade Pública de Futebol, também está correndo atrás disso.
Perfeito.
Foi uma oportunidade, Rodrigo, que não vai se repetir na história não, hein? Porque as condições oferecidas aos clubes foram de pai para filho. Agora, país, né, o INSS, a Receita, tinham um crédito de 4 bilhões e não ia cobrar, não ia conseguir pagar nunca. Então, aos poucos, está pagando. Está pagando aí mais de 160 milhões por ano, é mais ou menos o que a gente tem de informação. Logo, se desenhou um programa que foi bem factível para caber no bolso dos clubes. Eu espero que estejam cumprindo, porque a próxima etapa é justamente exigir que se cumpra a lei e, na inobservância do cumprimento desses compromissos, né, desses pagamentos, os clubes têm que ser rebaixados, aqueles que não cumprirem.
Tá certo, deputado, muito obrigado. Conversamos com o deputado federal Otávio Leite, que foi relator ano passado da lei do Profut, que é um programa de modernização do futebol, passa pela gestão e pela responsabilidade fiscal dos clubes. Um abraço, deputado.
Um abraço para todos. Obrigado.
E aí, meu querido Valdir Luiz, essa situação aí, porque senão o poder vai até 2027, como acontece na federação com o Otávio Pinto Guimarães e agora também com o Rubinho, né?
Olha, parabéns ao nosso Rodrigo Ricardo.
Não só
pela
no futebol também, várias confederações.
Várias confederações, você vê que
comitês.
Já tem... O outro lá, o Nusma, já está séculos, né? Várias décadas. O que acontece é o seguinte, ô Bode, essa matéria foi muito bem feita pelo Rodrigo e eu gostei da explanação do deputado Otávio Leite. Eu acho que tem que ter um parâmetro, tem que ter um período. Você vê uma coisa, o Eduardo Viana, que Deus o tenha, ele disse que só sairia da federação morto. E saiu. Ficou 20 anos no poder. Seu morto. O Rubinho já está 11. 11. E ninguém faz nada. Porque existe a gente. Foi o que eu disse ontem aqui no programa, volto a repetir. Enquanto tiver liga, clube de série C, de série D, sem série, e uma série de envolvimentos que tem a federação com os pequenos e os grandes, tirando o Vasco, ficam sem força alguma, então é complicado. Você veja, eu estou falando isso, que o retrato do futebol carioca é lamentável. Futebol carioca, que já foi o campeonato mais charmoso do Brasil, teve Fluminense e Vasco com 9 mil e poucos pagantes. Teve Flamengo e Vasco com 8 mil e poucos pagantes em Volta Redonda, numa semifinal de Taça Guanabara. Não teve nada, Taça Guanabara. Teve um Flamengo, um Botafogo e Fluminense, outro com 6.625. Teve um Botafogo e Vasco domingo com 8.080 pagantes. Pelo amor de Deus. Eu comecei no rádio, isso dava 100 mil, 80 mil, 90 mil. 6 mil era jogo de decisão de campeonato de juniores. Mas sabe por quê? Que você sabia quando tinha jogo, você tinha, os estádios todos tinham laudo. Hoje não. Hoje é sexta-feira, o nosso produtor Luiz Ferreira entrou em contato agora com a federação. Você não sabe ainda, hoje, sexta-feira, o local de Fluminense Madureira, quarta-feira, e o local de Botafogo e Portuguesa, quinta-feira. Você não sabe aonde vai ser o Fla-Flu do outro final de semana. Enquanto em São Paulo, já venderam 30 mil ingressos para o clássico Corinthians de São Paulo, e ontem o Corinthians, às 5 da tarde, numa cidade como São Paulo, com uma movimentação imensa, que é o centro financeiro do país, 17 mil pagantes. Porque, Borges, lá tem estrutura. Lá você joga campeonato, todo mundo com o seu lado do estádio. E aqui, né, dá um jeitinho, cede um, Bangu não tem luz, caiu o telhado de Macaé, ninguém fez nada até agora. Quer dizer, Volta Redonda dá. Nunca imaginei de ver o Flamengo jogar para 1.800 pessoas. Quer dizer, é lamentável, né? Por isso que essa mudança tem que acontecer, porque não pode ficar mais de 4 anos o presidente de uma federação.
Essa entrevista completa do Rodrigo Ricardo está no ebc.com.br, né?
Daqui a pouquinho, acabando o programa, vou subir o programa completo para o radios.ebc.com.br e logo na sequência vem o papo completo do repórter Rodrigo Ricardo com o deputado Otávio Leite. radios.ebc.com.br.
Eu vou no intervalo e volto já, porque a Glaucinha vai com as suas diquinhas e também o trânsito e também o tempo de sábado e domingo, né? Tem dica aí, tem dica até do Zé Bigode tocando guitarra, não sei aonde, mas vai tocar guitarra esse final de semana. É hoje ou é final de semana? É hoje, domingo? Que é isso? 6h04, o mundo tá pra acabar.
Esporte, no mundo da bola.
Minuto da Inclusão. Olá, Brasil! Hoje eu vou falar de mais uma interessante personagem no cenário das pessoas com deficiência no Brasil. Trata-se da simpaticíssima Ana K, que se escreve com K de ketchup. Ana, em seu blog, entre dicas, discussões polêmicas e orientações sobre como, por exemplo, uma pessoa com deficiência faz para tirar o cartão DEFIS de estacionamento, tem como objetivo principal dar visibilidade e prover informações às pessoas com deficiência. Uma das questões polêmicas e, sobretudo, saudavelmente provocativa está em um post cujo título é Eu tenho vergonha de ser deficiente. Ana aborda esse assunto com sabedoria e leveza e recomendo a todos que o leiam, pois eu sei, por experiência própria, que muitas pessoas com deficiência se sentem envergonhadas frente à sua condição. Eu mesmo, na adolescência, passei por isso. Outra coisa bem legal que Ana faz é dar voz a outras pessoas com deficiência, seja por meio de entrevistas ou pela realização da primeira semana da deficiência online, que reuniu blogueiros e youtubers com deficiência. Vale a pena dar uma olhada. Quem sabe você não manda o seu vídeo para ela. Confira www.blogana.k.com.br blogana.k.com.br. Eu sou Tuca Munhoz e este é, para todo o Brasil, o Minuto da Inclusão.
Para entrar em contato comigo, acesse Facebook ou Twitter, Tuca Munhoz.
Minuto da Inclusão. Realização Mídia, Comunicação e Cidadania.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika, e é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Valeu, 6h07, 6h07, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, aqui na sua reta final, e hoje é sexta-feira, gostou da entonação? Glaucinha, as suas dicas ou o trânsito? Porque o trânsito tá bom ou as suas dicas estão melhores? O que tá melhor?
As dicas são sempre melhores, né, do que o trânsito, né?
Ainda primeiro mais que o cara não, pra sair daqui e pegar um trânsito, o que que é melhor? Por
melhor
exemplo.
Dar um tempo por aqui.
Dá um tempinho.
Você falou que tinha uma dica boa hoje também, mas só vai dar no final, é, né? Tarde. Tá certo.
Eu queria uma dica assim pra alimentação do final de semana. Tem não,
não tem dica pra alimentação. Aqui é só... Ah, tem uma dica pra alimentação, vou dar. Mas olha só, antes deixa eu falar que o trânsito na Ponte Rio-Niterói, por ser sexta-feira, né, ele também fica muito complicado nesse horário, né? O fluxo em direção a Niterói, na ponte tem retenção do Mocanguê até a Praça do Pedágio, nas saídas para Jansen de Melo, Feliciano Sodré e Alameda São Boaventura. Tempo de travessia estimado em 20, 21 minutos. No sentido Rio, o fluxo permanece bom e o tempo de travessia continua em 13 minutos. Você perguntou como é que vai ficar o tempo para o final de semana.
Isso.
Tempo permanece bom, permanece estável, não há previsão de chuva. Previsão de chuva, Borges, é só para terça-feira. Então, o sábado, o domingo, vai ter céu de parcialmente nublado a nublado, sem chuva, ventos de fraco a moderado. A temperatura no sábado permanece estável, no domingo ela começa a cair um pouquinho. E aí, na segunda-feira, permanece estável. Na terça-feira, existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas a partir do final da tarde. Então vai dar para curtir, acredito eu que se permanecer aí em 32 graus, dá para curtir uma prainha tranquilo, de boa. Linha amarela sentido Fundão, o trânsito é lento do acesso 4 em Pilares até o acesso 8 em Bom Sucesso, muito carro na rua. No sentido Barra, trânsito lento do acesso da linha vermelha ao acesso 8 em Bom Sucesso. Valdir pediu uma dica, se tivesse alguma coisa a ver com comida.
Comida, porque ele é... Por isso que ele
tá... ele é fitness, né?
Ele passou de 130.
Já que ele é fitness, eu pergunto pra ele, que tal curtir um delicioso cozido e uma cerveja gelada em Valdir
Luiz? Agora à noite?
Não, não pra hoje. Ah, a dica é pra amanhã, 25 de março.
Cozido hoje à noite? Meu Deus do céu, hein?
Seria terrível.
É, não, um cozido é legal, mas cerveja, chope não dá.
Você não bebe, não?
Não, não. Só tomo vinho.
Ah,
Aí tem que ser pizza. Aí, ó, olha como é que gosta. Pizza, não, olha, massa.
Pra quem gosta de cozido, cerveja gelada e samba, a boa de amanhã é a quadra da Portela, né? Vai ter um programão de primeira ao som Portela. Do Jorge Aragão, Leandro Sapucaí, Sou Mais Samba, lá no Portelão. Quadra da Portela a partir de 1h. Pra quem não conhece a quadra da Portela, fica na rua Clara Nunes, 81, ali em Madureira, Portela, até grande campeão do Carnaval 2017.
Fala uma coisa, né? Leandro Sapucaí e Jorge Aragão, esses dois eu gosto.
Vale a pena.
E tu vai nem que não é pelo cozido, né? Tu
dá uma dica, agora, uma dica de agora, de pra hoje, agora, daqui a pouco.
Não tem mais dica pra não hoje. Tem por... Só quem tem dica pra hoje é você.
Zé Roberto, vai tocar onde, Zé? Fala pra gente.
Peraí, eu vou lá.
Pra amanhã.
Tô com carro. Chega aqui. Zé Roberto, nosso querido Benito de Paula.
Vai tocar o quê? Não vai tocar.
Chega mais, Zé. Você vai estar onde hoje?
Hoje tem Zé Bigode ao vivo no Beco das Artes, ali, Tiradentes, Barra do Nanã, Jazz Instrumental.
Dica pra hoje.
Hoje e domingo.
Domingo era em Santa Tereza, Teatro Laurinda Santos Lobo, com outra banda chamada Os Camelos. 40 inteira e 20 a meia.
Tá, não, mas juro que eu vi os cabeças.
Não propaganda, não. Vem cá, o de hoje é só você ou com banda?
Somente. Só ele, só ele.
Claro que eu tô em Bangu domingo, não preciso passar em Santa Tereza.
Valdir! Olha, você nunca ouviu o rapaz, ó. Nunca viu o rapaz, sim, diga lá.
A máxima hoje foi registrada em Santa Cruz, né? Eu já falei isso, né? Foi 33,5. Só pra dar uma disfarçada pra mudar de assunto, viu?
É melhor. Vamos lá, 6:11. Flamengo. É, chegou a hora do Mengão, que vai enfrentar o Vasco. A bola vai rolar lá no Mané Garrincha. O André Luiz Mendes vai dar um recado. Ao lado do Jorge Ramos nos comentários e o Bruno Mendes nas reportagens. É o Flamengo que vem aí. E o Zé Ricardo falou, né? Sobre essa equipe do Flamengo, principalmente sobre o mais querido. Vamos ouvir então o nosso Luiz Ferreira.
É isso aí, Carlos Bosco. Como você falou, o Flamengo enfrenta neste domingo o Vasco lá em Brasília, na Arena Mané Garrincha. A Rádio Nacional estará lá com André Luiz Mendes, Jorge Ramos, Bruno Mendes, nosso querido Rodrigo Ricardo no plantão. O Flamengo já está praticamente garantido nas semifinais do Campeonato Carioca, e só que tem mais um clássico dos milhões pela frente. O técnico Zé Ricardo já prometeu que vai colocar o Mengão com o que tem de melhor no clássico.
Olha, como eu falei lá na saída do jogo em Volta Redonda, na quarta-feira, se a gente não tiver nenhum problema de ordem médica, de ordem física, e isso inclui a gente preservar aqueles atletas que porventura tiverem algum tipo de desconforto ou sentindo algum tipo de problema, a gente vai levar para Brasília aquilo que a gente tem de melhor. Então, tanto o Gabriel quanto o Rômulo estão nesse processo, prevenindo esses dois dias que passaram aí o Rômulo. Estava com um desconfortozinho na panturrilha, o Gabriel que está voltando aí também. Vamos avaliar melhor amanhã, mas que tivermos de melhor, disponível, à disposição da gente, a gente vai levar.
Força máxima em Brasília, tem as palavras do técnico Zé Ricardo, técnico do Mengão. Muita gente perguntando sobre quem seria o substituto do Diego, que está com a seleção brasileira, vai enfrentar o Paraguai na próxima terça-feira. O Diego, que é o principal jogador do Flamengo já há algum tempo, o técnico Zé Ricardo procurou o Lucas Paquetá, o Matheus Sávio, saiu com o Mancuello, saiu um esquema com dois homens de área, com o Leandro Damião e o Felipe Vizeu, mas parece que ele ainda está em busca de substituto. É por aí, Zé Ricardo?
Na verdade, todos eles têm as suas características próprias, né? Às vezes um aproxima mais da característica do Diego, que vem jogando mais, é uma liderança da nossa equipe, sem dúvida alguma. Substituir é complicado, é difícil realmente, mas tanto Paquetá quanto o Matheus e o Mancuello vem se esforçando ao máximo. Eu acho que a gente pode perder alguns aspectos, mas em outros a gente pode até ganhar, né? Por exemplo, o Paquetá tem extremamente inteligente numa assistência, num toque de primeira. O Mancuello numa finalização de fora da área. O Sávio, pela mobilidade dele, está sempre causando desconforto ao seu marcador, quem está marcando na sua zona. Então, assim, a gente ganha outras características, que bom que a gente tenha isso, mas para domingo a gente não deve ter nenhuma surpresa, não, nesse ponto. A gente fez essas avaliações com base naquilo que a gente tem em treinamento e com aquilo que a gente observou em jogo. A gente vai tomar a decisão de ver quem vai substituir o Diego na próxima partida.
E sobre os jogadores lesionados, Gabriel, Ederson e mais algum, o técnico Zé Ricardo pediu paciência.
Olha, na verdade eu tenho contato diário com o departamento médico e as informações que nós temos dele, do Conca, do próprio Gabriel e do Rômulo agora mais recentemente, são que todos eles têm algumas etapas que têm que cumprir, tanto o Ederson quanto o Conca ainda estão um pouquinho longe, né? Ainda precisa de mais de uma questão, além da questão clínica, a questão de recondicionamento, né? Então eu não tenho ainda uma previsão ainda. A torcida é para que todos eles estejam o quanto antes disponíveis para a gente. Tanto o Rômulo quanto o Gabriel são coisas pequenas, né? Agora, te prometo, na semana que vem te dar uma posição porque um pouquinho mais apurada, porque, na verdade, essa semana, como o doutor Tanuri teve em conferência fora do Brasil, né? A gente ainda não conseguiu falar, hoje ele retornou, mas a gente já estava em treinamento, provavelmente ele vai me dar alguma posição mais detalhada aí nas próximas horas.
Ou seja, detalhes sobre o possível retorno do Ederson, a recuperação do Conca e de outros jogadores lesionados, só mais tarde ou nos próximos dias, Bode. Certo é que o Mengão entra em campo no próximo domingo, lá na Arena Mané Garrincha, para encarar o Vasco da Gama, com transmissão da Rádio Nacional. Primeiro encontro entre os dois nesse ano, deu Mengão 1-0, gol do Diego. E agora, Bode? O que vai dar?
Daqui a pouco o Valdir fala, porque eu quero saber do Vasco da Gama, 6:16. Vamos falar com Rodrigo Ricardo, o Vasco da Gama. É, Rodrigo, você que está sempre ligado.
Sem Luan e Rodrigo fora do time por contusões, Jomar vem fazendo ao lado de Rafael Marques a nova dupla de zaga do Vasco. Domingo, contra o Flamengo, Jomar tem a missão de guardar a defesa cruzmaltina. Para o zagueiro de 24 anos, o Clássico dos Milhões é um jogo diferente, mas não chega a ser um campeonato à parte, como gosta de dizer o presidente do clube, Eurico Miranda.
Cara, campeonato ali é assim, eu concordo com o Eurico, mas resolve dentro de campo. A gente batalha dentro de campo e vai ser um jogo difícil, de duas camisas, de time grande. Mas eu creio que a gente vai fazer um grande jogo lá e por isso aí foi o resultado positivo.
Flamengo e Vasco jogam domingo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo acontece às 18h30 da noite e vale pela quarta rodada da Taça Rio.
Valeu, então. O Rodrigo Ricardo ainda traz mais notícias, né, Rodrigo? Sobre o Vasco da Gama que enfrenta o Flamengo. André Luiz Mendes transmitiu esse jogo, Jorge Ramos comenta. Reportagem do Bruno Mendes no domingo, 18h30, lá na arena do Mané Garrincha, Distrito Federal. Hein, Rodrigo Ricardo?
O jogo contra o Flamengo neste domingo será a segunda partida de Milton Mendes à frente do Vasco. Após estrear com vitória por 1-0 contra o Madureira, cresce a expectativa pela sequência do trabalho de Milton. Para Jomar, o time já apresenta mudanças em relação ao trabalho anterior.
A atitude do nosso time mudou, a marcação em cima que a gente vinha fazendo com o técnico anterior. Mudou muito a nossa posição dentro de campo, jogadas ensaiadas que a gente não via no nosso time. Mas eu acho que ele é um grande técnico, cobra bastante a gente deixar, a gente ter humildade para jogar, para atacar. E agora daqui para frente é com ele, com a gente, para a gente começar a ter resultado positivo.
O técnico Milton Mendes substituiu Cristóvão Borges, que perdeu o cargo após a eliminação da Copa do Brasil. Milton Mendes também considera o jogo importante, mas lembra que vale apenas 3 pontos. Para Milton Mendes, o primeiro gol de Luiz Fabiano com a camisa vascaína é uma questão de tempo. Maior contratação do Vasco para a temporada, Luiz Fabiano vai fazer a 5ª partida com a camisa vascaína. E a torcida não vê a hora do fabuloso balançar as redes.
Valeu, tá aí o Valdir. Flamengo e Vasco, tá aí. Luiz Fabuloso podendo fazer o gol lá, o primeiro com a camisa vascaína. O Zé Ricardo se preparando aí e preparando o time com força máxima, lógico que sem o Diego aí no meio de campo, mas com a força máxima, sem o Diego que está servindo seleção brasileira. E promete, será que será um jogo como foi Botafogo e Fluminense?
Acredito, tão aberto assim? Acredito um grande jogo, porque o Flamengo já está classificado. O Flamengo tem um time que joga para frente. O Flamengo tem qualidade, muita qualidade. Eu não entendo quando falaram aqui no Ederson. O Ederson não joga, acho que mais de um ano. No ano não joga. E o Conca, eu nunca vi você contratar um jogador no verão para estrear no inverno. Só no Flamengo. Então, o Zé Ricardo tem boas opções. Eu acho que ele vai começar de novo com o garoto Lucas Paquetá. Só acho que ele tem que botar o Berrio do lado do Leandro Damião. O Flamengo ganha em velocidade. Leandro Damião não pode ficar fora. É um jogador que sabe fazer gol. E no Vasco, eu gostei do time do Milton Mendes. E acho que o Luiz Fabiano deu uma entrevista até aqui para a Nacional depois do jogo contra o Madureira e disse o seguinte: quem sabe que eu estou guardando um gol para o Clássico? Pode acontecer. Ele está correndo atrás, está finalizando, não está dando sorte. Mas eu acho que o Luiz Fabiano tem tudo aí para ser um grande artilheiro do Vasco. É um jogo muito igual. Vasco e Flamengo é sempre um grande jogo. O que eu já prevejo de maneira lamentável é que o Fla-Flu do final de semana que vem está totalmente esvaziado, né? Vamos jogar os dois com o time reserva, porque é jogo que vai sair do Rio, né?
Com certeza, mais um a sair do Rio. Acho que essa é a possibilidade, né? Porque o Engenhão não vai ser liberado para
o
Fluminense.
Ontem uma pessoa do Fluminense me disse que esse jogo ia ser fora do Rio, até porque o Abel já tá pensando em colocar um time alternativo, porque quarta-feira, quer ver, esse jogo é dia 2, dia 5 já estreia o Sul-Americano.
E o Flamengo também tem 10 dias para... voltar a...
Falando de Flamengo, deixa eu dar uma notícia aqui do Flamengo, ontem me passaram essa informação.
Isso que eu ia perguntar a você, o que estreia primeiro, o Conca ou o Arena
Ilha? Eu acho que é Arena, o Conca só Deus vai só no inverno. O Arena da Ilha foram mexer no gramado e acabaram mexendo demais. E aí tem um rio que passa lá embaixo do campo da Portuguesa e o Flamengo que tensionava estrear no final de março o Arena... A Arena do Flamengo, lá na Ilha, a Arena Nação Rubro-Negra, somente no Campeonato Brasileiro em maio.
Valeu, então. Detalhes, Luiz Ferreira aí.
Tem mais um detalhe aqui, Borges. Interessante que o Departamento de Marketing de Flamengo e Vasco estão fazendo uma campanha no Twitter, nas suas redes, pedindo paz no futebol. O Flamengo colocou: domingo teremos festa, jogão de bola e paz no futebol. Te vejo lá em Brasília, Vasco da Gama. E o Vasco respondeu: é isso, Flamengo. Que as duas torcidas façam uma bonita festa no Clássico dos Milhões em Brasília. Técnico Milton Mendes, dando coletiva neste momento, já colocou: está encarando o Clássico dos Milhões como uma final. Muita gente pergunta, Boss, sobre essa questão do Maracanã. A gente vai atualizar aqui que o Flamengo já confirmou que vai encarar o Atlético Paranaense dia 12 de abril pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores no Maracanã. E muita gente pergunta, muita gente meio desesperada com relação ao garoto Vinícius Júnior. Ele não pode ser escalado no Carioca porque não está inscrito, estava disputando o Sul-Americano Sub-17. O técnico Zé Ricardo colocou que pretende utilizar o garoto, mas pediu calma. Daqui a pouco, informação futebol internacional vinda do presidente da FIFA, Gianni Infantino.
Mas fica com os caras deslumbrados em botar os garotos. Calma. Garoto deve ser de jogo de calma. Garoto, pô.
É isso aí. Olha aqui, vamos ao departamento de jornalismo.
Nacional Jornalismo.
Empresas desistem de comprar a concessão do Maracanã. Em estádio deve ficar com a empresa francesa.
O grupo francês GL e a empresa britânica CSM desistiram oficialmente de comprar da construtora Odebrecht a concessão do complexo do Maracanã. Em nota conjunta divulgada nesta quinta-feira, as duas empresas explicaram que saíram do negócio por não terem sido apresentadas garantias adequadas de segurança jurídica e contratual. Porém, a GL e a CSM afirmaram que continuam interessadas em participar de concorrência pela gestão do Maracanã se o governo do Rio resolver fazer uma nova licitação. Se não houver mudanças no atual cenário, a empresa francesa Lagardère deve assumir a administração da arena. A polêmica em torno da transferência da concessão do Maracanã começou em setembro do ano passado, quando o consórcio liderado pela Odebrecht se recusou a aceitar o estádio de volta após a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Segundo a concessionária, o Comitê Rio 2016 não entregou o estádio nas mesmas condições em que foi cedido. Com isso, o consórcio Maracanã S.A. não quis mais administrar o estádio, que chegou a este ano em situação de abandono. Do Rio de Janeiro, Ícaro Matos.
6h24.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
68 judocas das seleções de base do Brasil estarão em ação no próximo final de semana nas Copas Internacionais, nas cidades de Bremen, que é o masculino, e Bad Blankenburg, o feminino. Os atletas das categorias juvenil e júnior irão competir nos dois torneios, sendo 20 no sub-18 masculino, 17 no sub-18 feminino e 17 no sub-21 masculino e 14 no sub-21 feminino. A equipe brasileira está dividida em duas delegações que se encontram já em território alemão. Os atletas do Sub-21 vêm de uma grande exibição na Copa Europeia de Coimbra, na Copa Europeia de Coimbra, com 10 ouros e 19 medalhas, seguindo agora de Portugal para a Alemanha.
Valeu, 6h25, reta final, você, Luiz Ferreira.
Borges, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, saiu nesta sexta-feira em defesa da participação de atenção. 48 seleções na Copa do Mundo, algo que será implementado na edição de 2026 da competição. Abre aspas. Precisamos ser mais inclusivos, não podemos ficar estagnados. Em todos os formatos de expansão, os custos aumentam, mas também as receitas. São tudo coisas positivas e os problemas que surgirem, nós iremos resolvendo, afirmou o dirigente suíço no encerramento do fórum Football Talks, ocorrido em Estoril, Portugal.
Valeu, vamos de trânsito para ver como é que fica o trânsito aí. Você, logicamente, uma sexta-feira dessa tem que ficar mesmo paradinho num barzinho, tal, batendo um papo na esquina, ou no trabalho, trabalhando, adiantando o trabalho para segunda-feira, para quando chegar a segunda-feira ter menos trabalho. Vamos lá.
Avenida Brasil, Borges, tem sentido Zona Oeste, tem trânsito lento de Irajá até Realengo, ou seja, um pedação, né? Ou, como dizia minha avó, um estirão. A linha vermelha sentido Baixada tem trânsito lento do Hospital do Fundão até a rodovia Washington Luiz, então trânsito bem complicadinho aí na saída do centro da cidade. Borges, a linha amarela, ela vai ter interdições para a realização de obras do dia 27 de março até o dia 30 de abril. Vão ser realizadas interdições na linha amarela nas duas faixas. Então, todos os detalhes sobre essas interdições estão na página do Centro de Operações Rio. O pessoal dá uma conferida lá para não ser pego de surpresa. As interdições vão acontecer entre 10 da manhã às 5 da tarde e também de 10 da noite às 5 da manhã do dia seguinte. Então é bom todo mundo se informar aí sobre o que vai acontecer, porque é muita interdição detalhada. Então é bom você ler para poder entender melhor. Tá
e
certo?
A última dica da Glaucia.
Só parabenizar o gênio que vai interditar de 10 às 5 da tarde. Isso é coisa de gênio, né?
Um horário bom, né?
Olha, a cantora baiana Gal Costa segue com a turnê de Estratosférica, né, que é uma turnê de 2015. Aqui o repertório Barriga, mais, né, leve pop alterna nomes da jovem geração, como Malu Magalhães, Criolo e Céu, com antigos parceiros como Tom Zé e Caetano. Viva Rio, no Parque do Flamengo, sábado amanhã, 10 horas da noite. O ingresso mais barato custa R$100, tá certo, Borges?
Tá certo. E deixa eu dar aqui a minha última... Cadê ela, Gal?
Essa música chama-se Chuva de Prata.
Deixa eu dar.
O autor é meu saudoso amigo Ed Wilson.
Posso dar minha dica?
Gosta de uma chuva, de um negócio na nuca.
Olha aqui, pinguinhos. Olha aqui, uma dica agora para essa sexta-feira. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, no Lapa Café, aqui na Avenida Gomes Freire 457, bem aqui em frente à nossa sede, no centro, até meia-noite, aniversário do Mazela, do Borges, de todo mundo. Sem furo ou desculpas, tragam presentes. Espero todos vocês.
Cada um
daqui
paga
a pouquinho,
sua,
7h30.
É um irresponsável esse Ricardo Moraes Mazela. Mas vamos torcer para que temos uma boa rodada e que, acima de tudo, um grande jogo entre Vasco e Flamengo, sem violência. Um abraço.
Valeu, então, nosso Rafael Espíndola está aqui porque ele vai no Sintonia Nacional, né, com a Glaucia Araújo.
Não, ele vai no Musishow com o Cirilo Reis.
Por que ele está aqui agora no finalzinho?
Ele é meu amigo, ele é amigo só do Cirilo.
Brincalhão.
Rapaz, dá problema. E amanhã tem o Alô Rio de 8 às 10, você ouviu que você não ouve há muito tempo no rádio.
Gal Costa, por exemplo?
Por enquanto não, tá fora.
Você confere as últimas dos bastidores da política com Rosinha Kennedy agora nos corredores do poder. A Seleção Nacional do Rádio volta nesse domingo com as emoções de Botafogo e Bangu em Moça Bonita com Rui Fernando e Valdir Luiz e com Flamengo e Vasco com André Luiz Mendes, Jorge Ramos, Bruno Mendes e o repórter Rodrigo Ricardo no plantão. O jogo será lá na Arena do Mané Garrincha. Tá certo? Tchau, hein? Um abraço.
Esporte, 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 no mundo da esporte, esporte, esporte.